Bon.
Sì, sì.
Pois, pois.
Título deste episódio: O Chibo e o Romance Gótico.
Gosto, gosto.
É um romance, isto é um bom título. Sim, sim, sim. Um jovem anónimo deixou esta história fascinante no Reddit. Em parte, esta é uma experiência com que muitos dos nossos ouvintes talvez se consigam relacionar. Eu não, porque eu sempre fui muito certinho. O meu único vício na juventude era leite com chocolate da Ucali.
Eras viciado?
Epá, sim. Sim, sim, sim.
Eras o calólico?
Era o calólico. Sim, sim.
O calólico.
Mas lembro-me de um momento, um momento da adolescência em que os miúdos querem fumar, não é? Hoje penso que eles querem fumar maquinetas, não é?
Aquelas coisas.
Mas antigamente era cigarros. E quem queria fumar tinha de o fazer à escondida dos pais, porque era um grande
atrás
passo.
Atrás do pavilhão.
Atrás do pavilhão, lá está. Atrás do pavilhão acontecia tudo.
Tudo, tudo. Aquilo era uma mistura.
Quem queria fumar tinha de ser às escondidas. Era um passo gigante os pais saberem que isso estava a acontecer.
Ou beijavas ou fumavas.
Exato. Mas não fazias as coisas ao mesmo tempo, que isso podia ser. Muitos miúdos tinham medo da reação dos pais e o caso não era para menos.
E lembra-se daquela frase, desculpa, beijar alguém que fuma é como lamber
um cinzeiro.
E até sei quem é que a disse, que era o Macário Correia.
Exatamente.
Macário Correia, que era ministro do ambiente.
Do ambiente.
Exatamente, exatamente. A verdade é que, epá, às vezes os pais descobriam, mas nunca como aconteceu com os pais do protagonista da primeira história de hoje. Que é muito bizarro isto. Ele diz o seguinte: juro por Deus que isto parece completamente inventado, mas cada parte aconteceu mesmo. Amigo, nós aqui acreditamos em tudo.
Todo.
Força, força!
Não só acreditamos, como abraçamos.
Abraçamos,
nós
abraçamos.
Nós queremos isso.
Durante meses, diz ele, escondi os meus cigarros do lado de fora da janela da casa de banho do primeiro andar. A janela era alta o suficiente para os meus pais não chegarem lá, mas eu sou suficientemente alto para chegar. Estava convencido de que tinha encontrado o esconderijo perfeito. Resultou sempre, sem falhar, uma vez. Malta, nada vos prepara para a maneira como isto falhou. Eu acho que podiam estar aqui. Era daqueles casos em que vocês podiam estar aqui a tentar adivinhar o dia todo.
Não,
como é que
eles, não
iam lá chegar. Não iam lá chegar. Portanto, sentai-vos e escutai. Há uns dias, diz ele, comprei um maço novo de Marlboro Reds. Só tinha fumado 3 cigarros, por isso ainda tinha 17 lá dentro. Escondi-o no meu sítio habitual e segui com o meu dia. A minha mãe já desconfiava que eu fumava, porque de vez em quando sentia o cheiro a tabaco em mim, mas nunca teve provas. Ok. Eu acordei, fui para a escola sem fazer a mínima ideia. Cheguei a casa e os meus pais perguntaram-me, assim como quem não quer a coisa: então, o que é que aquele maço de cigarros lá fora, na janela da casa de banho, está a fazer ali? A minha mãe explicou-me então toda a sequência de acontecimentos que levou à descoberta. Enquanto eu dormia, diz ele, um pombo...
Um pombo bateu à porta da janela dos pais e disse: alguém tem lume?
Com cigarro na boca.
Com cigarro na boca.
Desculpa, alguém tem lume?
Um pombo entrou-nos em casa, não sei como, através do pátio. Conseguiu entrar na sala, na mesma, e começou a esbarrar em tudo. Derrubou então um cesto decorativo que estava em cima de um armário. Dentro desse cesto estavam escondidos por mim, porque não era só, a questão é que não era só a casa de banho. E não eram só cigarros. Dentro desse cesto estavam escondidos por mim uma garrafa antiga da aguardente que se casa.
O rapaz tinha vícios.
Um maço de cigarros vazio e um isqueiro. E tudo foi parar ao chão, pá, graças ao pombo. O pombo foi ali, parabéns. E agora os meus pais estavam então especados.
Caraca. Que não te falte nada.
Epá, obrigado por isto. Está na hora, não está?
Está.
Claro, 53.
Estava aqui a fazer as contas.
Na hora e nos segundos.
Que maravilha, pá, que maravilha. Obrigado por isto.
Nada.
Gostei muito.
Nada.
Gostei muito.
E até não deixa ser engraçado a história do pombo e a tronco.
Verdade, verdade. Eu achei que era um efeito sonoro sobre o pombo.
Não, é o teu cuco.
Bom, os meus pais então estavam especados a olhar para aquele desastre, a perguntar-se por que raio havia um maço de cigarros vazio e uma garrafa com ar suspeito de aguardente. Os meus pais encurralaram o pombo, adoro esta, encurralaram o pombo e tentaram perceber como é que ele tinha entrado. Epá, só quando leio esta frase, me imagino-os a interrogar o pombo.
Com uma luz apontada.
Como é que entraste? Fala! Fala! Já. E o pombo.
Não, e o pai ser o good cop sim, e a mãe ser o bad cop.
Sim. A primeira ideia deles foi verificar as janelas. Foram à sala com a intenção de deixar o pombo voltar a sair pela janela da sala. O sacaninha do pombo ignorou a janela da sala completamente. Em vez disso, voou lá para cima e foi direitinho à janela da casa de banho. Vam, vam!
Espanta o pombo.
O meu pai foi atrás dele para fechar a janela depois dele fugir. Foi nessa altura que o meu pai olhou lá para fora e encontrou o meu maço de cigarros no vinho em folha, 17 cigarros, ainda exatamente no sítio onde eu os tinha escondido. O pombo tinha literalmente escoltado o meu pai até ao meu esconderijo secreto. Não só isto, como derrubou o cesto que tinha aqueles. O pombo estava a dizer tudo.
O pombo estragou tudo.
Corta para a mãe a explicar-lhe então toda a sequência de acontecimentos e os pais a confrontá-lo com aquilo. E ele diz, eu fiquei ali sentado a pensar, um sacana de um pombo foi o meu chibo. A parte que mais me irritou, diz ele, o meu pai não deitou o maço fora, guardou-o e fumou os meus cigarros. O maço tinha menos de 24 horas. Fiquei tão zangado que lhe disse para me devolver o maço ou me pagar por ele. A minha mãe acabou por me dar algum dinheiro e depois entregou-me cigarros do próprio maço do meu pai.
Ah.
Sim, pá, esta
o quê?
Mãe, esta mãe...
Não, é que isto não faz sentido.
Nada.
Não, desculpa, esse final de história é que eu estava a contar.
Nada. De pura frustração parti todos ao meio à frente dos meus pais e atirei-os para a sanita só para provar que não era viciado. Esta família está toda maluca.
Ai, Jesus!
É impressão minha, o pombo é a figura mais sã desta história.
Sim, sim. O pombo é o saudável.
Eles precisam de parar. De parar.
Sim, sim, sim.
Olha, estou aqui os teus cigarros. Está bem, vendo? Está bem, eu compro. E agora comprei-os, toma, parte-os todos.
Ai, que nada faz sentido nisto.
Que loucura! Não, não.
Bom, clubes de leitura. Agora que ando viciado em ler, parece-me uma ideia linda e o tipo de iniciativa do bem onde nada pode correr mal. Mas, neste clube de leitura desta história, um dos membros viu-se metido numa situação inacreditável. Eis o que ele deixou no Reddit. Ele diz: faço parte de um clube de leitura de bairro que se reúne há cerca de um ano. É sobretudo composto por mulheres entre o fim dos 20 e o início dos 40. Eu sou o único homem.
Tan, 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 tan.
Pá, isto espelha todas as atuais estatísticas sobre a leitura. As mulheres leem cada vez mais do que os homens. E por isso é que outro dia, a propósito de um dos meus vídeos sobre livros, houve um tipo que deixou um comentário a dizer: qualquer dia ainda cresce uma vagina. Acho que nunca tanto
já foste confirmar isso, não?
Confirmei. Epá, durante o meu internamento eu falei sobre isso, não é?
Sim.
Senti que agora está ótimo. Está ótimo.
Está ótimo?
Tá. Cresceu. Está bom.
Tá.
Está crescido. Sólido. Bom, prosseguindo então o relato deste homem. No clube vamos alternando de casa todos os meses. E sinceramente tem sido uma das melhores formas de conhecer pessoas desde que me mudei para cá. O clube meteu-se recentemente na onda do dark romance, também conhecido, para quem não sabe, isto é tipo o romance gótico, não é? Aquela onda inaugurada há uns anos com o Twilight. Histórias de amor, normalmente com elementos de fantástico e de terror, sempre com protagonistas extremamente complexos e galãs, não é? São sempre galãs. Diz este membro deste clube de leitura: este género de literatura não foi sugestão minha, mas toda a gente votou e foi para aí que o grupo foi. Passamos a maior parte das reuniões a falar sobre desenvolvimento de personagens, enredo, se o protagonista masculino merece ou não a redenção, etc. Nada de mais. Dou-me bem com toda a gente, não saio com nenhuma das minhas colegas fora do clube de leitura. Aliás, conheço alguns dos maridos, de os cumprimentar quando andam por ali, antes ou depois das reuniões, mas pouco mais do que isso. Depois da nossa reunião de há uns dias, eu estava a arrumar uma cadeira dobrável no carro, pormenor completamente inútil, mas está bem, dá um colorido à cena. Estava a arrumar uma cadeira dobrável no carro quando um dos maridos saiu de casa e perguntou se podia falar comigo.
Ui!
Fã, fã! E diz-lhe o senhor: ouça, eu quero pedir-lhe que abandone este clube de leitura. Fã, fã!
A mulher só falava dele, não?
Perguntei porquê. E ele disse que a mulher dele tinha ficado demasiado entusiasmada desde que começaram a ler Dark Romance. e que era estranho eu ser o único homem ali a discutir esses livros com um grupo de mulheres casadas.
Então o homem que se junta.
Rime a princípio, porque pensei mesmo que ele estava a brincar. Afinal, não estava a brincar. Ele disse que não me estava a acusar de nada impróprio, mas que a situação toda o deixava desconfortável e que resolveria muitos problemas se eu arranjasse outro passatempo. É impressão minha, isto parece a máfia a falar.
Parece uma ameaça.
Resolveria muitos problemas, nomeadamente ao nível da presença de punhos nos seus olhos. Isto foi o que disse, isto era um missão. Ele só resolveria muitos problemas. Aparentemente, há um grupo de WhatsApp dos maridos destas senhoras, ok, do Book Club, só para eles trocarem impressões sobre o desconforto que a presença deste homem provoca neles. Qual será o nome deste grupo de WhatsApp? Grupo dos haters daquele grandíssimo filho de uma grande... Eu disse-lhe, diz o rapaz, eu disse-lhe que não estava ali para namoriscar com ninguém. Eu estou ali porque gosto de ler. Todos no grupo votaram nos livros. Eu gosto das discussões. Disse-lhe também que se ele tem preocupações sobre o interesse da mulher em homens fictícios moralmente questionáveis, isso é algo que deviam falar entre os dois. O marido da colega dele do Book Club irritou-se a sério. Aparentemente teve de se conter para não espetar um banano no rapaz. Depois de dizer, é para você estar a fugir ao assunto, propósito, em nome dos outros maridos e de mim, ordeno que abandone esse clube de leitura. O rapaz disse que se irritou, acabou por lhe dizer, epá, não vou deixar um clube de leitura porque você tem inseguranças em relação quer a mim, quer a homens fictícios. Porque lá está, isto era uma questão levantada pelos maridos. Os livros que estavam a ser abordados tinham protagonistas que subiam muita fasquia em relação ao que o homem deve ser. E havendo no clube um único homem, os maridos temiam que as suas mulheres projetassem nele todos os protagonistas góticos dos livros.
Mas eles é que estavam a fazer isso, não é? Claro. Estavam a juntar tudo.
Muito insegurinhos. A resposta do rapaz ao marido irá foi: se vocês acham que é assim tão grave, porquê é que não se juntam?
Porquê
que
não se juntam?
Não se juntam ao clube.
É bom para todos.
Ao que o tipo respondeu: que ainda nos crescem vaginas. Não, ele não respondeu isto, mas pensou. E portanto o rapaz pergunta se serei eu a besta. E diz ele: agora fica a pensar se devia ter lidado com isto de forma diferente. Eu não quero criar tensão no bairro, mas também não acho razoável pedirem para sair de um grupo do qual faço parte há um ano.
Não faz sentido nenhum.
Só porque ele se sente desconfortável. Pá, e toda a gente no grupo, no Reddit, disse,
deu razão.
A porta das reuniões está aberta, eles quiserem ir.
Pá, mas isto é um problema para ele. Vai haver sempre tensão e sarilho, não é? Ali dentro.
É pá, o marido da senhora que se junta ao clube.
É isso, juntem-se todos.
Vai gostar de secar os livros e ganha crédito junto da mulher.
É isso.
Esse marido é insuportável.
Mas para isto é um grupo deles. Isto eles falam
Esses
entre
maridos
eles.
São insuportáveis.
Pois é.
Mas eles só tinham a ganhar se juntassem.
É isso.
Podiam até aprender alguma coisa no meio daquilo tudo. Não
exato,
é?
Exato.
Pronto.
Como morder pescoço.
Exato.
Exato.